Vamos dar início a esta sessão, nesta audição. Como sabem, trata-se de uma audição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que está aqui representada pelo seu presidente, o senhor desembargador António Martins, e pelo senhor secretário-geral, juiz de direito Ramos Soares. E era no âmbito da apreciação da proposta de lei 4511, oriunda do Governo, obviamente, que altera os estatutos dos magistrados judiciais e do Ministério Público em matéria de aposentação, reforma e jubilação, e que define as condições de atribuição de suplemento de fixação e do novo suplemento, que substitui o subsídio de compensação e altera os respectivos regimes de substituição e acumulação. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral da Ação Sindical dos Juízes Portugueses pela sua presença aqui, pela disponibilidade que imediatamente mostraram em vir aqui. Como sabem, enfim, sempre seriam chamados, a nossa dúvida é se era possível fazê-lo ainda em sede de generalidade ou se teria de o ser em sede de especialidade, mas, entretanto, o PSD requereu que fosse mesmo em sede de generalidade e daí que tivéssemos marcado para hoje de manhã a reunião. Aliás, vamos fazer também idêntica reunião com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Temos o maior gosto em tê-los aqui connosco. Como o Sr. Presidente e Desembargador António Martins bem conhece, a nossa ideia era que fizesse uma intervenção inicial, ou, enfim, se entender também complementada com o seu juiz de direito Soares Ramos, Ramos Soares, melhor dito. Bom, e depois os seus deputados poriam as questões, tal como é habitual, de modo a que tivéssemos a reunião terminada. Antes do meio-dia, que é quando temos a audição do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Apenas informar os senhores deputados, que normalmente sabem, que a Ação Sindical dos Juízes Portugueses nos enviou um parecer cujo tema é a independência financeira dos juízes, independência financeira entre aspas, dos juízes, do sistema político económico e a atual conjuntura económica financeira. Foi feito pelo Gabinete de Estudos e Observatório dos Tribunais, cujos relatores são Luís Azevedo Mendes, Manuel Soares e Nuno Coelho. Isso foi distribuído oportunamente aos seus deputados por via digital, como seguramente sabem. Alguns até o têm ali no computador, como o nosso deputado Nuno Magalhães terá para ele. Até a palavra, Sr. Desembargador. Muito obrigado.
Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecimentos da parte da Associação Sindical dos Juízes Portugueses por terem tido a disponibilidade de tempo para ouvir a Associação nesta matéria da alteração do Estatuto dos Magistrados Judiciais. A posição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses nesta matéria de alteração do Estatuto dos Magistrados Judiciais foi oportunamente comunicada ao Governo no âmbito das diversas negociações ou diversas reuniões que ocorreram de negociação relacionadas com esta matéria. E, claramente, resume-se em três palavras. Consideramos que esta revisão é uma revisão pontual e apressada e pouco transparente. E, pelo contrário, deveria ser uma revisão global, então, do Estatuto, e não pontual e dirigida para aspectos só de direitos ou remuneratórios. Deveria ser uma revisão não apressada e, portanto, não colocada com esta rapidez que pretendeu imprimir-se, mas, pelo contrário, ponderada e participada com os diversos intervenientes e também ouvindo as contrapropostas que não foram ouvidas, e por isto tudo é pouco transparente. É pouco transparente porque o Governo realmente não respondeu a contrapropostas que a Associação fez no período negocial e a própria evolução das propostas do Governo foram sempre em sentido cada vez mais negativo, nomeadamente quanto a esta questão do subsídio que hoje aparece como subsídio de função. E isto resulta claramente, na nossa perspectiva, de o Governo ter procurado direcionar esta revisão do Estatuto apenas para pretender mais um corte no rendimento dos magistrados. Isso foi assumido, ou pelo menos deixou escapar claramente o Secretário de Estado da Justiça e de Modernização Judiciária na reunião de negociação coletiva do dia 15 de novembro, em que acabou por afirmar que a revisão do Estatuto dos Juízes visava acrescentar às reduções dos vencimentos do Orçamento de Estado novas reduções significativas. E eu estou a citar novas reduções significativas. E isto, para nós, é pouco compreensível. É pouco compreensível, primeiro, porque, ao contrário do que às vezes se pretende fazer crer para a opinião pública, de que isto, esta revisão do Estatuto, está a ocorrer porque é necessário que todos contribuam para a redução do déficit e os juízes não se podem furtar a isso, esse argumento que o Governo por vezes utiliza e publicamente é um argumento revelador de pouca honestidade intelectual, porque pretende demagogicamente transmitir a ideia de que os juízes não tiveram ainda nenhum cortes, o que não é realidade. Como todos nós sabemos, foram incluídos no Orçamento Geral do Estado. E isto estamos a falar apenas de mais cortes a crescer a esses cortes. Com este aspecto relevante, que é o único estatuto de titulares de cargos públicos que está a ser revisto a seguir ao Orçamento Geral do Estado. Claro, por arrasto do Ministério Público está ligado, mas é o único estatuto que está a ser revisto a seguir ao Orçamento Geral do Estado com este objetivo de mais cortes. Nós salientámos nesse documento que o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir que enviámos sobre a independência financeira dos juízes, que esta proposta de revisão, a nosso ver, viola vários instrumentos e recomendações internacionais que estão aí citados e, nomeadamente, esta última recomendação, a recomendação 12/2010 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que Portugal votou favoravelmente na reunião de 17 de novembro de 2010. Ou seja, o Governo, aparentemente, no exterior e na Europa, assume uma posição de aprovar instrumentos internacionais em que considera que a remuneração dos juízes está ligada à sua independência e depois, na prática, em casa, aprova propostas de lei que, a nosso ver, violam claramente estes instrumentos e recomendações internacionais. E, por isso, a Associação apresentou uma participação junto do Presidente do Conselho de Ministros do Conselho da Europa, apresentou-a ontem. Portanto, queixa contra o Governo português por considerar que houve incumprimento desta recente recomendação. E, consequentemente, esperamos que o Conselho da Europa oportunamente se pronuncie sobre esta matéria. Acresce que, na nossa perspectiva, esta revisão, tal como está enquadrada, ou seja, atingindo e procurando atingir apenas aspectos ligados à questão do Estatuto Remuneratório dos Juízes, a nosso ver, coloca em causa a independência dos tribunais e dos juízes e, aliás, consideramos que não é mais do que uma repristinação da tentativa de funcionalização que já existiu e que esteve presente na proposta de lei dos vínculos, carreiras e remunerações da administração pública e que apenas foi travada por declaração de inconstitucionalidade do Acórdão do 620/2007 do Tribunal Constitucional. E, portanto, a nossa posição sobre a proposta de lei em termos genéricos e gerais é muito claramente esta. Subscrevemos integralmente a nota final do parecer do Tribunal de Contas que, pronunciando-se sobre esta proposta de lei inicial, teve oportunidade de aí dizer o seguinte. A Comissão Permanente deste Tribunal de Contas não pode deixar de enfatizar os seguintes pontos que se afiguram relevantes. As alterações constantes da proposta de lei vão todas num único sentido. Restringir os direitos consolidados, reduzir as componentes do sistema retributivo de forma desproporcionada e infundamentada, apoucar e aviltar a condição e o estatuto do magistrado, nivelando pelo estatuto da administração pública. É que, às vezes, os nossos argumentos são procurados desvalorizar porque com o estigma do sindical e com o estigma da associação sindical. Mas o que nós achamos é que quando é um Tribunal de Contas, a Comissão Permanente do Tribunal de Contas, a dizer isto sobre esta proposta de lei do Governo, pensávamos que não seria preciso mais nada para se perceber onde é que ela vai e onde é que ela atinge a independência dos tribunais. E como provavelmente, os senhores deputados, o Governo não deve ter feito chegar este parecer do Tribunal de Contas, dado que provavelmente só fez chegar outros pareceres, eu deixava este parecer aqui ao Sr. Presidente para efeitos de ele poder ser conhecido, eventualmente, os seus deputados,
obrigado.
Se considerar...
Mas não fez chegar nem este nem qualquer outro.
Mas no site do Ministério da Justiça publicou os outros pareceres que efetivamente acabam por ser mais ou menos, digamos, publicou os pareceres do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, mas este do Tribunal de Contas efetivamente não o publicou. No essencial é esta a perspectiva... que queríamos deixar salientada, esclarecendo efetivamente o seguinte, e em termos finais, a nossa perspectiva é de que esta ideia de apoucar e aviltar a condição e o estatuto do magistrado, nivelando para o estatuto da administração pública, está bem patente nos resultados. Se esta proposta de lei vier a ser lei, com estes cortes, a acrescer aos cortes do orçamento, e eu volto a repetir, a acrescer aos cortes do orçamento, para que não haja tentativas de manipulação a dizer que estes são os primeiros, haverá magistrados e uma parte elevada de juízes que passarão a ganhar menos do que os funcionários de topo dos seus tribunais e do que grande parte das carreiras da administração pública de topo. Esta é a realidade que poderá ocorrer se a lei se tornar efetivamente, se a proposta se tornar efetivamente lei. É esta a posição geral e global, estando disponíveis para quaisquer questões que depois nos sejam colocadas em termos concretos.
Obrigado, Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, do desembargador António Martins. Tenho uma inscrição, que é a Sra. Deputada Teresa Moraes, PSC, quem dá a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria, naturalmente, por, em nome do meu grupo parlamentar, saudar a Associação Sindical dos Juízes Portugueses e agradecer-lhe a presença. E lembrar também, como aliás já fez o Sr. Presidente, que esta audição está a acontecer nesta altura do processo legislativo, porque o PSD entendeu que fazia todo sentido que antes do debate em plenário, e portanto ainda a tempo de poder eventualmente condicionar a posição dos grupos parlamentares quanto a esse debate, se pudesse conhecer com maior detalhe a posição da Associação Sindical dos Juízes face a esta proposta de lei do Governo. Queria naturalmente frisar que os argumentos e a posição da Associação Sindical são conhecidos desde há algum tempo, há documentos anteriores a este que agora nos foi enviado, que já faziam pontos de situação relativamente ao processo que decorria de negociações com o Ministério da Justiça e que dava nota do desagrado da Associação Sindical pelos termos em que essa negociação se vinha processando, mas naturalmente que esta audição é muito importante para clarificar alguns pontos e para que quem em casa acompanha estas emissões do Canal Parlamento, e eu lembro que esta emissão, não estando provavelmente a decorrer neste momento em direto, será mais tarde passada no Canal Parlamento, permitirá também, não só aos deputados, mas também à Associação Sindical aqui presente, que clarifique perante os portugueses que ouvem estes debates as razões que a Associação Sindical entende que lhe assistem na fundamentação da posição que toma quanto à proposta de lei do Governo. E portanto, embora a apresentação aqui feita pelo Sr. Desembargador António Martins tenha sido clara, eu gostava que ficassem explicitados alguns pontos. Designadamente, a questão da concatenação, da articulação entre aquilo que é proposto agora na proposta de lei 45 do Governo e aquilo que já ficou determinado relativamente quer aos vencimentos, quer aos subsídios na proposta de Orçamento de Estado em vigor há escassos dias. Porque, na verdade, como disse, há já um corte na remuneração de 10% determinado nessa lei do orçamento que se aplica também aos juízes e há um corte de 20% nos subsídios então previstos na lei do orçamento, subsídios que agora mudam de nome e têm uma tributação acrescida. E, naturalmente, que o intérprete faz milagres, mas é bom saber como é que a associação interpreta, que proposta de interpretação faz para a articulação entre estes novos preceitos relativos aos novos suplementos criados e aquilo que está determinado por uma lei do Orçamento do Estado que, como disse, vigora há pouco mais que meia dúzia de dias. Estamos já, portanto, a alterar com esta proposta do Governo e se ela for viabilizada, estaremos já a alterar a lei do Orçamento e, embora isso não seja feito de forma expressa, Não se poderá com certeza entender de outra forma o facto de os anteriores subsídios serem agora denominados de outra maneira e serem também acrescidos de outra forma de tributação. Portanto, há que fazer a articulação destes preceitos de forma a que depois, para quem tenha que os aplicar, seja claro como é que eles se relacionam. E o que eu propunha era que a Associação Sindical clarificasse qual é a interpretação que faz desta articulação. Por outro lado, tem-se enfatizado muito nesta discussão, não só hoje, através da intervenção do Sr. Desembargador, mas também em momentos anteriores neste processo, a questão da incidência destas normas sobre a remuneração e sobre os vencimentos. Tem-se falado menos da questão que diz respeito ao Estatuto da Aposentação e da Jubilação. E nós gostaríamos de saber se no regime que aqui é proposto há alguma matéria que tenha o acordo da Associação Sindical ou se globalmente discorda do regime que está proposto para a jubilação e a aposentação e quais são as razões dessa discordância. Por outro lado, disse também o Sr. Desembargador que este processo tinha sido pouco transparente. Quando falou da pouca transparência do processo, concretizou num aspecto preciso, mas eu ouvi anteriormente algumas queixas da Associação Sindical e também do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público acerca da forma como decorreu o próprio processo negocial e da forma como as propostas do Governo se foram sucedendo sem que ficasse clara a posição que foi sendo assumida pelo Governo em face das reservas suscitadas pela Associação Sindical e, no outro caso, pelo Sindicato. Eu gostava, portanto, de saber se neste processo que decorreu até aqui e que qualificou de pouco transparente, há alguma etapa que gostasse de salientar no sentido de mostrar que, em algum momento, alguma dessas propostas poderia ter tido melhor acolhimento por parte da Associação Sindical. Ou se, pelo contrário, a Associação Sindical esteve sempre contra todas as propostas que o Governo foi acrescentando e por que razão é que manifestou essa posição, se for esse o caso. Para já, nesta primeira ronda, eram estas as questões que eu gostava de esclarecer. Porventura, a nossa discussão suscitará outras. Mas não queria terminar sem salientar que Também o PSD tem reservas quanto a esta proposta e partilha de alguns dos qualificativos que a Associação Sindical aqui lhe atribuiu, designadamente pelo facto de ser pontual e apressada. E digo isto para clarificar que, na verdade, esta é mais uma vez uma alteração pontual aos estatutos magistrados judiciais, que não é a alteração que o PSD defende. É uma alteração focada nos aspectos remuneratórios e do regime de aposentação, quando há outras matérias nos estatutos magistrados que justificavam, do nosso ponto de vista, uma ponderação. E, por outro lado, é apressada porque, na verdade, ao que parece, a intenção do Governo teria sido que esta proposta tivesse, no fundo, integrado a própria lei do orçamento. Eu lembro que houve artigos retirados da proposta de lei do orçamento, depois de se conhecer que diversos partidos da oposição não votariam favoravelmente esses artigos. Foram desentranhados da proposta de lei do orçamento e, portanto, aquilo que o Governo está a fazer, desta forma apressada e precipitada, é acrescentar àquilo que foi possível viabilizar no orçamento uma segunda fase de alterações em que praticamente incorpora tudo aquilo que foi deixado cair nessa altura. No que diz respeito ao Estatuto do Ministério Público, designadamente a norma que permite a nomeação de procuradores jubilados, que foi reprovada há 2 meses nesta casa, lembro, e no que diz respeito a outros aspectos, designadamente à alteração dos estatutos em matéria de aposentação, reproduz agora os artigos que foram retirados então da lei do orçamento. Portanto, trata-se de um processo legislativo que o Governo aqui quis fazer de uma forma acelerada e apressada e que não permite, mais uma vez, isto independentemente da posição final que o PSD venha a tomar sobre esta proposta, é ponto assente, que consideramos que, em todo caso, este processo legislativo tem já e suscita já, tem já estes defeitos e suscita já estas reservas. É que este processo aparece apressadamente, meia dúzia de dias depois da entrada em vigor do orçamento e obrigando neste momento, no caso de ser esta lei viabilizada, a imediatas alterações à lei do Orçamento de Estado há tão pouco tempo em vigor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Teresa Moraes, PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar o Sr. Dr. António Martins, o Sr. Ramos Soares, e agradecer, obviamente, o contributo que aqui deixaram e os parceiros também que nos fizeram chegar. Eu queria dizer que, do ponto de vista do CDS, todos estes contributos são absolutamente essenciais para também nós próprios podermos amadurecer a nossa posição e acabar depois por tomar uma tomada, por adotar uma posição no debate que vamos ter ainda esta semana. E, portanto, obviamente não deixaremos de levar em linha de conta todos os contributos que estamos a receber. Eu queria dizer e queria fazer aqui algumas considerações. A primeira delas é uma consideração de caráter político e realmente está relacionada com aquelas que são as principais motivações que foram expressas, quer pelo Governo, na sua proposta de lei, quer também por algumas declarações, inclusivamente alguns deputados do Partido Socialista. E, portanto, quando se diz que esta proposta é a proposta do corte nos salários, como foi aqui dito nesta primeira comissão, a questão que se coloca e que a própria Associação Sindical dos Juízes Portugueses coloca num comunicado da Direção Nacional, em que a primeira pergunta que diz, que apresenta, é se esta nova redução remuneratória específica para juízes por revisão do seu estatuto, que o Governo afirma ser necessária por razões ainda orçamentais e fiscais, significa que houve suborçamentação nas verbas atribuídas ao Ministério da Justiça no orçamento de Estado acabado de aprovar. Bom, eu diria, Dr. António Martins, que esta pergunta é de facto uma pergunta absolutamente essencial no atual contexto. No atual contexto, diria mesmo, da própria sustentabilidade do Ministério da Justiça. Porque, de facto, será que estas medidas que são apresentadas nesta proposta de lei são introduzidas como medidas de contenção da despesa num sacrifício nacional que a todos é exigido, ou são, ao invés, medidas, diria eu, quase desesperadas para conseguir assegurar a sustentabilidade financeira do próprio Ministério da Justiça, que reconhecidamente o próprio Ministro da Justiça já assumiu que estava posta em causa. E, portanto, daí que, também por força das notícias que vamos tendo conhecimento, e inclusivamente dos relatórios do Tribunal de Contas, que também tivemos conhecimento, que detectaram um buraco no orçamento do Ministério da Justiça de 323 milhões de euros e que este buraco é um buraco que se verifica há pelo menos 3 anos, ou que decorre, de facto, são conhecidos há pelo menos 3 anos, e que é absolutamente essencial para a saúde financeira do Ministério da Justiça, que sejam introduzidas medidas que possam, de alguma forma, compensar este buraco financeiro. A verdade é que não podemos, obviamente, deixar de olhar para esta proposta de lei sem ter este enquadramento geral, que é, evidentemente, um enquadramento preocupante. Portanto, esta era a primeira consideração e a consideração política que não queria deixar de fazer. Por outro lado, é evidente que, do ponto de vista do método, também não podemos deixar de dizer, e aí partilhando de alguma forma aquilo que também aqui acabou por dizer, de facto o CDS entende que era o momento e existia essa oportunidade de se poder fazer uma revisão mais global dos estatutos. Aliás, não se compreende mesmo que não se tenha feito isso, ou melhor, que se apresente esta proposta, quando neste momento existe um grupo de trabalho no próprio Conselho Superior de Magistratura constituído exatamente para rever, e para esse efeito, e para rever o estatuto. E, portanto, nessa medida, parece-nos que é pouco lógico que assim se proceda, a não ser que existam motivações orçamentais absolutamente urgentes para as quais seja preciso uma resposta urgente. Dito isto, Dr. Martins, eu queria dizer que, de facto, eu, apesar de, por vezes, não concordar totalmente com o discurso que é feito em muitos quadrantes, eu queria dizer-lhe que, de facto, considero que não haverá um único juiz em Portugal que não aceite assumir a sua quota parte do sacrifício, desde que esse sacrifício seja um sacrifício justo e que seja, sobretudo, um sacrifício que faça sentido e obviamente, um sacrifício que seja explicado e justificado. E por isso mesmo é evidente também que a história, ao longo dos últimos, diria, pelo menos 20 anos, também tem que ser considerada. E é evidente que este parecer do Tribunal de Contas também aborda essa matéria em determinados pontos. E aquilo que diz respeito, por exemplo, ao subsídio de renda de casa, é evidente que muito se tem discutido, sendo certo que ao longo dos últimos 20 anos a natureza desse subsídio foi claramente assumida como uma natureza remuneratória e não uma natureza compensatória. Mas, em todo caso, Soutor, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, porque, de facto, no fim da linha, como aqui tive a oportunidade de dizer na semana passada, aquilo que verdadeiramente importa é saber qual é que é o impacto concreto deste pacote de medidas. Estamos a falar de medidas ao nível da reforma, ao nível do Estatuto da Jubilação, ao nível do regime da acumulação de funções, que, do meu ponto de vista, aquilo que gostaria de saber em concreto é qual é que é o impacto destas medidas na capacidade de resposta do próprio sistema. E, por exemplo, naquilo que diz respeito em concreto ao regime de acumulações, o que é que poderá acontecer em termos dessa capacidade de resposta, que, como sabemos, já não é a que todos nós gostaríamos que fosse, mas o que é que poderemos esperar na prática da implementação destas medidas e que consequência direta isso poderá ter? Julgo que isso, para além de todas as considerações que podemos fazer, é aquilo que verdadeiramente interessa, que é, obviamente, manter a capacidade de resposta do nosso sistema de justiça. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Seabra, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar a disponibilidade da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e, particularmente, saudar também o Sr. António Martins e o Sr. Ramos Sousa, agradecendo-lhes naturalmente a disponibilidade para virem a esta casa dar nota não só das suas preocupações, mas eventualmente até contribuir para o esclarecimento de algumas das dúvidas que persistem ainda na explicação do novo quadro remuneratório, que, afetando naturalmente os juízes, não deixa de afetar todos aqueles que têm ligação ao Estado e de uma forma proporcional, justa e progressiva. E era um pouco nesse quadro que eu gostava de iniciar esta interpelação, tanto mais que me parece absolutamente consensual, e mais do que consensual, porque pode eventualmente haver um ou outro dissêntio, parece-me absolutamente público e de conhecimento generalizado, que existe um quadro de restrições que está imposto à administração pública, que resulta de um conjunto de compromissos que o Estado português assumiu em termos internacionais e que fez com que se tivesse comprometido a, durante o ano de 2010, pudesse ver estabelecido o teto máximo do déficit nos 7,3% do produto interno bruto, nos 7,3% do produto interno bruto, sendo que para 2011 há a previsão e o compromisso de o fazer reduzir ainda mais, de tal forma que não exceda os 4,6% também do produto interno bruto. Ora, o primeiro objetivo, soubemo-lo hoje de manhã, não só foi conseguido, como foi até excedido. Eu penso que isto, enfim, é uma boa notícia para, é uma boa notícia para os países, é uma boa notícia para os portugueses, pode eventualmente desagradar a quem tem perante as questões portuguesas e as questões nacionais, não me refiro naturalmente a vossas excelências, mas aos partidos, ao PSD e ao CDS-PP mais em concreto, que com a voracidade que vem evidenciando, muito provavelmente tomam estas notícias como menos boas, ou pelo menos não as evidenciam, sendo elas tão importantes, tiveram oportunidade nas duas intervenções de as sublinhar e não o fizeram. Porque, e a questão não é lateral à discussão que aqui estamos a ter, porque a questão que aqui estamos a debater, enquadra-se no quadro geral, o Sr. Presidente, pedia só que...
São há partes.
Sim, mas são há partes sucessivas, perturbadoras da exposição. E não obstante essa sua natureza de à parte...
Eu já disse o que era. Agora, o Sr. Deputado ou eleva a voz, ou os seus deputados, digamos, deixam dizer à parte.
Tentarei conviver com os à partes, não obstante, enfim, perceber que eles resultam já de alguma perturbação incontida, enfim, que a circunstância vai impondo. Mas esta questão não é despiciante, porque, e temos que vê-la, do meu ponto de vista, num quadro em que tanto as reduções ou os cortes remuneratórios que são impostos a todos e aos juízes também, porque integram o quadro de relação remuneratória com o Estado, como o resultado final, que é a redução do déficit, estão todos enquadrados, no mesmo princípio, no mesmo objetivo, que é o da redução da despesa do Estado. E foi nesse quadro global de estabelecimento de restrições, reduções remuneratórias a todos os agentes, que também apareceu a redução dos vencimentos e das remunerações dos senhores magistrados. E eu gostava de dizer que apareceu num quadro em que me parece absolutamente justo que tenha aparecido. Aquilo que está fixado é que aqueles que dependem salarialmente do Estado tenham, a partir de vencimentos brutos de 1.500 euros mensais, tenham que ser submetidos a esses cortes e de forma progressiva. Ora, para dar nota, para dar um exemplo do quadro remuneratório de que beneficiam os juízes portugueses, eu gostava de dizer que a dezembro de 2010, por exemplo, o ordenado de um juiz, a remuneração base mais o subsídio de compensação de um juiz conselheiro andava à volta dos 6.900 euros mensais. O vencimento de um juiz desembargador, vencimento remuneração base mais subsídio de compensação, andaria à volta dos 6.400 euros mensais. O vencimento remuneração base mais subsídio de compensação de um juiz do Tribunal de Círculo ou equiparado andaria à volta dos 6.300 euros mensais. Mas se quisermos começar pela base
E se olharmos para o juiz que ingressa na carreira, portanto, o primeiro vencimento de um juiz que ingressou na carreira, acrescido do respectivo subsídio de compensação, é de 3.300 euros mensais. Estamos a falar, por isso, de remunerações absolutamente justas, não é isso que está em causa, mas de um quadro remuneratório que é, até do ponto de vista dos montantes que se apresentam à opinião pública em geral, algo superior àquilo que é a matriz dominante das remunerações na administração pública. Algo superior, e bem, não está em discussão isso. Está, o que pode a seguir estar em discussão é saber se, estando todos aqueles que dependem remuneratoriamente do Estado, sujeitos às restrições, aos cortes que a todos foi imposto, se haveria alguma razão para excepcionar os senhores magistrados judiciais, tendo eles os vencimentos de que dei aqui alguns exemplos. Penso que não. Penso que o quadro de restrições que está imposto à administração pública é um quadro que pode perfeitamente e com grande justiça ser transponível para os vencimentos e para as remunerações dos senhores magistrados judiciais, razão porque me parece que esta é uma questão que está mais do que esclarecida, até no plano da justiça. Gostava de dizer uma outra coisa. O Estado, com este esforço de corte nas remunerações dos senhores magistrados judiciais, poupará durante o ano de 2011 algo próximo dos 28 milhões de euros. E desse ponto de vista é de assinalar e até de saudar o contributo que Vossas Excelências também darão para que no final de 2011 o déficit das contas do Estado atinja os 4,6% do PIB, conforme o Estado se comprometeu. Gostava, como nota final, ainda de dizer o seguinte. Há um equívoco em que, enfim, temos vindo a persistir e que eu gostava que fosse relativamente esclarecido. Espero poder dar nota concreta da dúvida que persiste e do erro que persiste. Ao integrar o novo subsídio de função na componente remuneratória, o Estado não está a duplicar o corte salarial, ao contrário do que aqui foi dito. O Estado está a reduzir o corte salarial que originariamente tinha sido previsto, ou que tinha sido previsto em sede de orçamento de Estado, e que agora passa a ser dos simples 10%, porque passa a integrar a componente remuneratória. E, portanto, não há um duplo corte como existiria se estivéssemos a falar de ajudas de custo. Há um único corte ao integrar o subsídio de função na componente remuneratória. E, portanto, não há uma duplicação do corte. Eu penso que esta interpretação que Vossas Excelências aqui fizeram não visa lançar a confusão, não visa lançar poeira para a discussão pública e confundir os destinatários, os ouvintes deste tipo de debates, mas resulta de um lapso de leitura que muito provavelmente fizeram dos documentos que, entretanto, foram sendo publicados e estão propostos, porque, reitero, não há um duplo corte, nem há uma acentuação do corte, há simplesmente a integração desse novo subsídio de função na componente suplemento de função na componente remuneratória, sendo que, ao integrá-la na componente remuneratória, é objeto da redução salarial, que naturalmente o vosso salário, pelas dimensões, pelos montantes, pelos volumes atingidos, já naturalmente sofreria. Era só isto e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Serra, do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Sobre a proposta. Da forma como a justiça
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. É a palavra, Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos à direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E eu vou ser breve relativamente a esta proposta de lei, porque o seu conteúdo para nós é muito claro e os seus objetivos são muito claros. Quem nos estivesse a ouvir aqui há pouco poderia ficar com a ideia de que o sindicato, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, teria vindo aqui questionar o facto dos juízes terem sido abrangidos pelos cortes de vencimentos que abrangeram a generalidade dos servidores do Estado. Quando na verdade não foi nada disso que nós ouvimos. Isso foi... isso seria legítimo, obviamente, que isso até fosse questionado. É um legítimo direito de qualquer cidadão que, nesta conjuntura, viu cortados os seus vencimentos, que se indignasse com isso. E tanto mais que quando se registra que no Orçamento de Estado para 2011 os juízes foram, efetivamente, dos mais penalizados. Mas não foi isso. Não foi isso. Não é isso que estamos agora aqui a discutir. Isso foi resolvido, mal resolvido, a nosso ver, mas foi resolvido no Orçamento de Estado para 2011, que já está em vigor. E, portanto, aquilo que estamos a discutir aqui é outra coisa. É uma proposta de lei que eu diria que é a irmã mais nova do Orçamento de Estado para 2011, porque também visa, evidentemente, penalizar, neste caso, os juízes e os magistrados do Ministério Público, penalizá-los em termos do seu estatuto remuneratório em nome do combate à crise, como se a crise financeira porque o nosso país atravessa tivesse sido a responsabilidade dos funcionários públicos ou dos juízes, que, neste caso, objetivamente, são dos mais penalizados. Eu diria até que esta proposta de lei se afigura como que punitiva relativamente ao estatuto dos juízes, de tal modo ela se apresenta gravosa do ponto de vista da amputação do seu estatuto remuneratório. Mas creio que há aqui um outro problema, que é este, é que esta proposta de lei não diz apenas respeito a remunerações, a reduções remuneratórias, introduz aspectos de discricionariedade que são atribuídos ao Governo na fixação do estatuto remuneratório dos juízes, que são muito questionáveis se considerarmos que estamos a falar de cidadãos que exercem uma função de soberania e que constitucionalmente têm um estatuto de independência. E a questão que se coloca aqui é de saber até que ponto é que esta discricionariedade que uma lei que atribua ao Governo, através de portarias conjuntas do Ministro da Justiça e do Ministro das Finanças, a definição de componentes essenciais do Estatuto Remuneratório dos Juízes, e até, não apenas nos seus montantes, mas até nos seus critérios, como muito bem se diz no parecer que nos foi enviado pelo Tribunal de Contas, e aí não se trata de nenhuma estrutura sindical, que considera muito grave, que considera que essa norma, que é uma norma em branco, na medida em que nem mesmo os próprios critérios definidores da atribuição desses suplementos são estabelecidos. E, portanto, a questão que se coloca aqui é de saber se não estamos perante um diploma que visa lesar o estatuto de independência dos juízes por esta via, por via da discricionariedade que é conferida ao Governo na fixação de aspectos fundamentais do seu estatuto remuneratório. E, portanto, por esta razão, esta proposta de lei, nós já o dissemos e quero reafirmá-lo aqui, conta com a oposição do grupo parlamentar do PCP, que votará contra ela, por estas duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque nos parece injusto e desproporcionado esta punição remuneratória que é imposta aos magistrados portugueses, como se eles fossem os responsáveis pelas dificuldades financeiras que o país atravessa, fazendo-os pagar ainda de uma forma mais grave do que a outros cidadãos, e, por outro lado, pelas críticas que nos merece este diploma naquilo que ele representa de potencial limitação do Estatuto de Independência, que é constitucionalmente garantido aos juízes. E, portanto, queria aqui, mais do que fazer perguntas, afirmar aqui a nossa firme disposição de votar contra esta proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Não sei se há mais alguma questão, porque eu vou dar a palavra ao Sr. Desembargador e, dada a dimensão das questões que foram solicitadas, eu tenho a impressão que o Sr. Desembargador
Senhor vai Presidente.
Ter puxado o tempo todo até ao meio-dia. Faltam só 20 minutos.
Uma interpelação para perguntar se é preferível abrir uma segunda ronda ou se as questões suplementares
Doutora,
que queremos acrescentar devem ser postas agora.
Posso abrir a segunda ronda, mas então vamos ver se a podemos abrir, porque ao meio-dia vamos fazer entrar o Sindicato de Magistrados, tal como combinamos.
Sr. Presidente, entender que essas outras questões se devem colocar agora.
É isso que estou a perguntar. Se forem coisas breves, era preferível que fossem colocadas agora, porque não é muito o tempo de 20 minutos para o Sr. Desembargador responder. Precisa de 20 minutos, espera aí.
Talvez. Acima de tudo, eu gostaria de estar à disposição para tentar esclarecer as questões colocadas, não é? E para não dar aqui.
O problema é que quer ser.
E não dar.
É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. A senhora deputada tem, Teresa Moraes, tem desde já uma questão. Então vá, senhora deputada Teresa Moraes, faz
muito obrigada, senhor Presidente. Bom, a questão que eu gostaria de acrescentar àquelas que o meu grupo parlamentar já colocou decorre naturalmente da intervenção do senhor deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista, que nos trouxe aqui uma nova interpretação do Partido Socialista em face da proposta de lei do Governo. Porque, na verdade, eu lembro que esta não é a primeira audição que se está a fazer nesta Comissão. Já ouvimos a semana passada ambos os Conselhos Superiores e a posição então aqui expendida pelo Partido Socialista através do seu deputado Ricardo Rodrigues não foi esta. Pelo contrário, todos se lembrarão que, exibindo o seu recibo de vencimento, salientou a justiça desta solução proposta para os magistrados, equiparando-a, aliás, àquilo que teria incidido, ou iria incidir, a partir de janeiro, relativamente aos vencimentos e aos subsídios pagos aos titulares de cargos políticos. Ora, a interpretação que o Sr. Deputado Manuel Seabra agora aqui faz é uma nova versão da proposta de lei do Governo, segundo a qual os magistrados deveriam estar até muito satisfeitos com esta redução, com esta proposta, aliás, porque ela, em vez de significar um aumento da tributação ou da redução dos suplementos, significa, afinal, que fazendo o suplemento de função parte da remuneração dos magistrados, em vez de vir a ter o corte de 20% estabelecido na Lei do Orçamento de Estado, passará a ter apenas um corte de 10%. É a primeira vez que nós ouvimos esta interpretação da proposta de lei do Governo, que naturalmente suscita desde já todo o interesse e toda a curiosidade e que carece de esclarecimentos. Veremos se até ao final deste processo legislativo o Governo ou o Partido Socialista trazem uma terceira interpretação desta proposta. Para já, o que nós gostaríamos de saber é qual é a apreciação que a Associação Sindical faz desta interpretação, que eu julgo que, embora tivesse elencado algumas interpretações possíveis deste regime, esta não tinha passado pela cabeça de ninguém, nem mesmo da Associação Sindical. Portanto, gostava de saber qual é a vossa posição sobre esta novidade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Sra. Deputada Manuel Seabra, breve.
Tentarei ser o mais breve possível, Sr. Presidente, mas, enfim, isto exige um ou dois minutos para tentar explicar. Porque uma vez que foi suscitada a controvérsia, agradeço naturalmente a possibilidade de voltar a esclarecer este tema, sendo que me parece que antes da explicação, ou durante a explicação, ou como ponto prévio à explicação, deva claramente dizer que sempre que há uma solução, ela é, aliás, decorre linear e transparentemente da lei. Que não suscita, ou que suscitará menos controvérsia da parte do PSD, assistimos a este frenesim constante, que aliás está na linha da voracidade de que já ontem se falava
com segregações de outra natureza. Mas eu gostava de dizer relativamente a este tema é o seguinte. O que o deputado Ricardo Rodrigues disse, disse bem. E disse no quadro em que as ajudas de custo eram tributadas no, na decorrência do orçamento de Estado. Ou seja, de facto, as ajudas de custo atribuídas ao deputado, aos deputados e de que o deputado Ricardo Rodrigues exibiu o recibo, essas sim, vão ser amputadas de 20% e sujeitas a tratamento em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. De facto, é verdade. Ao considerar que aquilo que era o subsídio de compensação passa a ser agora um suplemento de função, no que aos magistrados judiciais diz respeito, há de facto uma redução da tal redução, passo reforço ou pleonasmo, por uma razão muito simples, porque deixa de haver duplo corte. Ao integrar a componente remuneratória, a única redução, a única dedução que passa a operar, e isto é, do meu ponto de vista, absolutamente incontroverso, não permite segunda nem terceira leitura, decorre linearmente da lei, ao integrar o suplemento de função na componente remuneratória, a única coisa que é afetada é, de facto, a dedução que a todos é imposta a partir dos 1.500 euros mensais de remuneração e, portanto, integra-os de uma forma mais justa, provavelmente menos brutal, menos draconiana nas reduções que originariamente estavam sendo previstas. E, portanto, eu queria deixar aqui este esclarecimento e lamentar, com alguma perplexidade até, que sempre que existe uma tentativa de esclarecimento, sempre que existe uma tentativa de desdensificação do clima, o PSD exiba tanta perturbação.
Obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista. Vou então dar finalmente a palavra para responder às questões que foram suscitadas ao Sr. Desembargador António Martins, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar tentar ir pelas perguntas pela ordem que foram colocadas, embora depois algumas se interliguem com as outras. Primeira questão, como é que interpretamos o novo suplemento de função? Bom, claramente, como tem que ser interpretado em função do que está na lei. E a exposição de motivos, se houvesse dúvidas, é clara no sentido que a interpretação para nós só pode ser de mais um corte a acrescer aos outros cortes. Porque diz no preâmbulo de exposição de motivos: as alterações enquadram-se numa política de adoção de medidas comuns de consolidação orçamental, com vista a atingir os compromissos assumidos pelo Governo em matéria de redução do déficit público. Prosseguem a linha de esforço nacional de recuperação financeira introduzida pelo Orçamento de Estado para 2011. E a questão é claramente aquela que nós dissemos. Só pode ser mais um corte a crescer outro corte, porque se a consolidação orçamental já existia pelo Orçamento, para que estar a mexer? Sinceramente. As contas dos 28 milhões ficam é colocadas em causa. Se adivinal nós vamos ser beneficiados com esta proposta, alto lá, que não tem sentido rigorosamente nenhum qualquer interpretação. Aliás, terei a oportunidade de referir o seguinte. Nós interpretamos claramente este subsídio como da seguinte forma. E nas conversações, nas reuniões ocorridas com o Governo, perguntámos várias vezes qual é a interpretação que os senhores querem fazer em relação a isto. E só havia três possíveis, claramente. E estamos convencidos que a que o Ministério das Finanças vai fazer é esta. É este novo subsídio, que curiosamente, na proposta de lei, diz que vem substituir o outro, mas não é verdade. O outro é eliminado, o outro de compensação é eliminado e este é um novo. Mas nós dissemos, para isto ficar clarificado, e o Governo não clarificou, porque o Governo manteve a ideia de substituição, com o objetivo claro, óbvio, de lhe fazer apanhar o corte dos 20% e depois de o tributar em IRS pela taxa normal de cada um, que pode ir até aos 45%, o que significa que é um subsídio que pode ser reduzido em 65%, o que significa claramente pelas nossas contas que, além dos cortes do orçamento, e repito, Sr. Deputado Manuel Seabra, continua a considerar que há falta de honestidade intelectual em confundir as pessoas, a dizer que os juízes não devem ser excepcionados dos sacrifícios pedidos a todos os portugueses. Nós já o dissemos claramente em duas deliberações. No Conselho Geral de 23 de outubro e na Assembleia Geral de 30 de outubro, dissemos claramente que os juízes compreendem as necessidades de todos os portugueses contribuírem para a redução do déficit e os juízes estão disponíveis para esse efeito. E dissemos, portanto, não vamos tentar transmitir a ideia demagógica de que os juízes querem excepcionar-se de cortes. Os juízes querem contribuir como cidadãos responsáveis para a salvação do país. Agora, não vamos é confundir as pessoas com esta matéria. Por outro lado, este corte do novo suplemento por esta revisão do Estatuto pode dar lugar a que os juízes de ingresso tenham uma redução de 19,47% do seu rendimento. Esta é a realidade que vai ocorrer se o diploma for para a frente, porque as finanças farão seguramente esta interpretação. E, aliás, o Governo, interpelado sobre isto várias vezes, nunca disse qual era a interpretação fiscal que estava a fazer, nomeadamente essa, ou qualquer outra que poderia eventualmente ser equacionada. Portanto, a interpretação para nós, claramente, é esta, é de que se vai procurar fazer a redução dos 20, mais a redução de resultado da tributação. Bom, por isso, a concatenação da Lei 45/11 e o do Orçamento de Estado é esta, claramente, na nossa perspectiva. Quanto à questão da jubilação e da aposentação, se há alguma matéria em que a Associação concorda. Bom, nós temos claramente esta perspectiva, e já o dissemos anteriormente, até em 2007, de que há matérias da jubilação e da aposentação que podem ser e devem ser melhoradas. E há aspectos em relação aos quais a Associação já na altura tinha proposto e estava disponível para isso. Agora, não está disponível é para fazer-se uma revisão parcelar direcionada exclusivamente para essa matéria. Tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é retirado por um lado e aquilo que efetivamente é dado por outro. Ou seja, a revisão global do Estatuto, na nossa perspectiva, pode encontrar esse equilíbrio. Uma revisão ponderada pode encontrar esse equilíbrio. Assim, não se encontra realmente equilíbrio nenhum e está apenas a fazer-se um corte direcionado com esta perspectiva de ir por atalhar estas matérias. Pouco transparente. Sim, é óbvio que não tem nada transparente este processo legislativo, quando o próprio Governo não apresentou as sucessivas propostas que existiram sobre esta matéria. Porque eu lembro o seguinte, o subsídio de compensação, na versão inicial que o Governo nos apresenta, ainda estava integrado na questão do Orçamento Geral de Estado, as normas ainda estavam integradas no Orçamento Geral de Estado, e a evolução do Governo foi sucessivamente cada vez mais gravosa. Primeiro, considerou como proposta, a versão primeira era de ser tributado como ajudas de custo. Eu penso que eles não terão percebido que já hoje é teoricamente tributado como ajudas de custo. Ao contrário daquilo que também se diz, que é isento de qualquer tributação, não é verdade. Ele é qualificado como ajudas de custo e pelo regime legal das ajudas de custo, ele só não é tributado porque o seu valor não ultrapassa o valor considerado e estabelecido para efeitos de tributação. E, portanto, se ele tivesse um valor superior, era tributado como ajudas de custo. Mas foi essa a primeira versão, provavelmente por desconhecer o sistema legal o Governo. Depois, na segunda versão, ele era tributado acima do indexante de apoio social. E só aí é que havia tributação. Nesta última versão, é totalmente tributado e como complemento remuneratório e deixou de ser como ajudas de custo. Portanto, há aqui pouca transparência em explicar-se a evolução sucessiva, que é cada vez mais negativa. Quanto à questão da suborçamentação, que foi colocada pelo Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila, nós afirmámo-lo claramente no comunicado, mas mais, antes de o afirmarmos, perguntámos ao Ministério da Justiça várias vezes qual é a razão destes novos cortes. Será que os senhores não previram adequadamente no orçamento do Ministério as verbas necessárias para o efeito e precisam agora de acautelar isso? A resposta foi sempre evasiva. Chegámos a pedir os estudos justificativos desta proposta de lei, chegámos a pedir os tais documentos de previsão de custos ou de ganhos que se iriam obter e nunca esses documentos nos foram transmitidos. Portanto, perante toda esta atitude, nós temos as sérias dúvidas se realmente não houve suborçamentação do Ministério da Justiça. E o mês de novembro
próximo vai nos dar a resposta, com certeza, como já o mês de novembro de 2010 nos deu a resposta em relação a muitas questões na área da justiça, com cortes de água, luz e outras matérias. Não é? A questão da cota parte do sacrifício, eu reafirmo, e nesse documento que nós fizemos entregar, nós salientamos essas duas deliberações em que nós, juízes, dizemos claramente, e vamos repeti-lo aqui até à exaustão, os juízes não querem pôr-se à margem dos sacrifícios, não querem ficar excepcionados. Agora, o que os juízes não aceitam é ser penalizados acrescidamente àquilo que já é a penalização do Orçamento Geral do Estado. Esta é que é a questão quanto a este estatuto. Portanto, eu não gostava de falar na lei do Orçamento Geral do Estado, porque essa lei foi aprovada, essa lei está em vigor, essa lei pode eventualmente ser questionada noutra sede, mas não aqui hoje nesta audição, porque é matéria que claramente será para ser tratada noutra sede. E, portanto, o que está aqui em causa é uma nova lei que só tem sentido existir se quiser acrescentar alguma coisa de mais como resulta do seu próprio preâmbulo em termos de cortes, porque se fosse para ser os cortes do orçamento, esses já lá estão, efetivamente. Bom, o impacto destas medidas na capacidade de resposta do sistema, e isto articula-se com uma pergunta da Sra. Deputada Helena Pinto, consequências que antecipam para o funcionamento do sistema de justiça enquanto serviço público. As consequências são altamente negativas, na nossa perspectiva, e nem é tanto para os juízes, porque desses também temos que tratar, mas o que é preocupante neste momento já é que isto ainda não é lei e já está a refletir-se no funcionamento do serviço de justiça em termos negativos. Por força da forma apressada e pouco cuidadosa e ponderada com que isto tem sido tratado, o resultado é termos assistido a cerca de 50 jubilações desde que a proposta de lei entrou. Ou seja, são cerca de 50 magistrados que vão ficar sem trabalhar, que já tinham condições para estar jubilados, mas que não estavam porque queriam continuar ao ativo e, na realidade, vão deixar de dar o seu labor em prol do cidadão. E esses não vão ser substituídos até setembro próximo. Ou seja, vamos ter menos 50 juízes a trabalhar na prática a favor do cidadão. E isso é logo um efeito imediato que se vai efetivamente notar. Sem prejuízo de um outro efeito, que é aquele que é comum às pessoas em termos humanos, que é a de que, efetivamente, a motivação de sermos bem tratados, nem que mais não seja por respeito das nossas funções, é uma motivação para podermos desempenhar melhor as nossas funções. Se essa motivação não existe, ainda que inconscientemente, isso tem reflexos negativos no resultado do trabalho. Por outro lado, ainda quanto aos vencimentos ilíquidos que o Sr. Deputado Manuel Seabra aqui referiu e que foi buscar de juiz conselheiro e de juiz de ingresso, não fez aquilo que já aqui foi feito nesta sessão, por aquilo que a Sra. Deputada Teresa Moraes nos informou, que é exibir um vencimento de recibo. Bom, eu que gostava de tentar esclarecer o seguinte. O Sr. Deputado, certamente por falta de tempo, não teve oportunidade de ler este nosso documento que enviámos sobre a independência financeira dos juízes. Porque se tivesse tido a oportunidade de ler, veria o seguinte que lá está escrito. E não é por documentos nossos, é por um relatório da Comissão para a Eficiência da Justiça, o CEPES, de 2010, onde claramente se diz o seguinte. Considerando um conjunto de 46 países, a remuneração ilíquida do juiz português em início de carreira situa-se um pouco abaixo do meio da tabela, em 24º lugar. Atenção, estávamos a falar com dados de 2008. Melhor remunerados são os juízes de todos os países da Europa Ocidental. Página 205 e 206 do relatório. Por exemplo, os juízes na Estónia, em Espanha, em França, na Bélgica, na Itália, na Finlândia, no Chipre, na Irlanda ou na Grécia são melhor remunerados que os portugueses. Pior remunerados do que os juízes portugueses só encontramos os juízes de países como Malta, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Turquia, Roménia, Geórgia, Azerbaijão, Albânia ou Moldávia. Se calhar, a partir de 2011, estaremos abaixo de alguns destes. Na relação da remuneração ilíquida com o rendimento ilíquido médio nacional, a posição dos juízes portugueses encontra-se ainda mais perto do fim da tabela, em 34º lugar. Depois, o seguinte. Ainda relacionando a remuneração dos juízes com a remuneração média nacional, O mesmo estudo do CEPES revela que os juízes sofreram uma diminuição da remuneração relativamente à média nacional de 14,6% entre 2004 e 2008. Apenas os juízes da Hungria, Bósnia-Herzegovina, Lituânia, Azerbaijão, Federação Russa e Arménia sofreram uma diminuição relativa à média nacional superior. Nos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que referiu aqui como conselheiros, considerando um conjunto de 46 países, a remuneração ilíquida dos juízes conselheiros situa-se um pouco abaixo do meio da tabela, em 20º lugar. Melhor remunerados são os juízes de todos os países da Europa Ocidental, salvo da Islândia, de São Marino e Andorra. Por exemplo, os juízes na Irlândia, na Grécia, volto a dizer, em Espanha, em França, na Bélgica, na Itália, na Finlândia ou no Chipre, são melhor remunerados que os portugueses. Pior remunerados que os juízes portugueses só encontramos os juízes de países como Malta, Bósnia-Herzegovina, outra vez, Montenegro, Turquia, Roménia, Geórgia, Azerbaijão, Albânia ou Moldávia. E eu vou a este tema por causa do seguinte, Sr. Deputado. Eu quero dizer claramente que o labor e a atividade dos senhores deputados merece-me a maior consideração e, consequentemente, o maior respeito. Eu nunca iria buscar a remuneração dos senhores deputados para a comparar aqui com a remuneração dos senhores juízes. Mas lamento que não haja, e da parte do senhor deputado não haja, o encarar esta questão dos vencimentos dos juízes como uma questão de Estado. E isto, de qualquer das maneiras, também resultará de, eventualmente, o senhor deputado desconhecer a recomendação número 1B/2003 do senhor Provedor de Justiça, e não preciso chamar a atenção, que é uma pessoa eleita por esta Casa da Democracia, mas permita-me recordar-lhe o que já em 2003 dizia o Provedor Nascimento Rodrigues. Recomendo ao Governo que seja oportunamente promovida a iniciativa legislativa junto à Assembleia da República, tendo em vista a revogação da norma constante do artigo 1º, número 2, da Lei 6390, de 26 de dezembro, que prevê a suspensão da atualização das remunerações e pensões dos magistrados judiciais e dos magistrados do Ministério Público, na parte em que venham a exceder o vencimento base do cargo de Primeiro-Ministro. Isto é uma recomendação de 2003. O senhor deputado dirá, e bem, que o mundo mudou desde 2003 até agora. É verdade. Segundo o senhor primeiro-ministro, no último ano mudou pelo menos 2 ou 3 vezes. Mas a verdade é que, já no último ano, o atual provedor de justiça, em 14 de dezembro de 2009, o atual provedor de justiça, Alfredo José Sousa, recomendou precisamente ao governo, através do ofício que eu deixo aqui para o senhor deputado, precisamente o seguinte, dirigido ao meu antecessor, e foi recolocada ao Primeiro-Ministro, através de ofício de 14 de dezembro de 2009, esta recomendação no sentido de solicitar que a questão seja apreciada pelo Governo, designadamente no sentido pretendido na recomendação em casa. Ou seja, em dezembro de 2009, o atual Provedor de Justiça faz reviver a recomendação de 2003 do anterior Provedor de Justiça. E poder-me-á dizer, estamos a falar apenas de provedores. Não é verdade. É que este Governo, e eu lamento que se calhar estas recomendações não tenham chegado aqui ao Parlamento por parte do Governo, eu deixo aqui a cópia, mas é que o Ministério da Justiça, já em 28 de maio de 2010, curiosamente penso que antes do mundo ter mudado as tais 2 ou 3 vezes em 2010, dizia para o Senhor Provedor de Justiça, o Governo analisou e registou a recomendação, que será tida em conta no âmbito da alteração dos estatutos de ambas as magistraturas, considerando nomeadamente as alterações suscitadas com a implementação do novo mapa judiciário. Efetivamente, nada disto veio a ser tomado em consideração, muito pelo contrário, tudo o que foi colocado foi em sentido completamente contrário. Por outro lado, ainda em relação à questão da remuneração dos juízes, talvez o Sr. Deputado desconheça a jurisprudência do Tribunal Constitucional, mas eu deixo-lhe aqui cópia do acórdão 237-98, proferido sobre matéria relacionada com a remuneração dos juízes, e em que claramente se diz o seguinte. Poderá questionar-se se o tratamento mais favorável para as magistraturas em comparação com os restantes titulares de cargos públicos abrangidos pelo número 1 do artigo 1º, constante da norma do número 2 do artigo 1º da Lei 6390, é constitucionalmente legítimo e se existe uma diferenciação fáctica, jurídica ou concreta com um peso suficiente para justificar um tratamento jurídico diferenciado como se escreveu na decisão recorrida. A resposta é claramente positiva. Ao contrário de outros beneficiários do regime de atualização automático suspenso, os magistrados são titulares permanentes dos cargos públicos que ocupam. não usufruem de prerrogativas especiais de reinserção ou reforma, não beneficiam de abonos para despesas de representação, nem, na generalidade dos casos, da possibilidade de constituírem um gabinete de apoio ou utilizarem viaturas oficiais, além de estarem vinculados constitucionalmente, e este aspecto é da maior relevância e nunca é focado, à exclusividade de funções. Nós não podemos rigorosamente exercer qualquer outra profissão remunerada. Compreende-se, portanto, que o legislador é quem, em primeira linha, compete averiguar da existência de um particularismo suficientemente distinto para justificar uma desigualdade de regime jurídico e de cidade das circunstâncias de atores a ter como relevantes nessa averiguação, tenha diferenciado a situação das magistraturas das restantes. E, portanto, todo este conjunto de aspectos que eu foquei deveria levar a equacionar, como disse, a questão dos rendimentos dos juízes como uma questão de Estado e não como uma questão desta natureza que, efetivamente, foi colocada na intervenção. E, acima de tudo, repito mais uma vez, para mim, que é preocupante esta ideia de se procurar transmitir de que estes são apenas os primeiros cortes para os juízes, são os únicos, e, portanto, eles não podem sair e excepcionar-se, ou, até afinal, são para os beneficiar, coisa que, efetivamente, nunca eu tinha ouvido sobre esta matéria. Relativamente à questão, ainda que eu penso que não coloquei, que eu ainda não respondi, se todos os rendimentos devem ser tributados. Os juízes concordam integralmente com a regra de que haja uma tributação em relação a todos os rendimentos. Nem isso está colocado em causa na nossa perspectiva de querermos ter algum privilégio especial aí. Agora, o que devemos considerar corretamente é o que é isto ou o que é que não é. Ou seja, nós chegámos, no âmbito das negociações, a colocar ao Governo, em cima da mesa, este problema, que é, se pretendem, então, alterar a natureza disto, deixar de ser um subsídio de compensação pelo não uso de casa da função, e querem colocá-lo como rendimento, então vamos colocar em cima da mesa a revisão global do Estatuto de Remuneratório dos Juízes, que é a matéria que este acórdão de 98 já coloca em cima da mesa na altura, com o problema da Lei 290 e com o teto salarial. Porque não tem sentido dizer que este novo subsídio de função é rendimento, mas depois só é atribuído 12 meses, porque se é rendimento, deveria ter a consequência de ser um rendimento para 14 meses. Não tem sentido transmutá-lo completamente e dizer que é rendimento, mas depois não o integrar no seu rendimento, porque isso tem um problema que é o teto salarial, e por isso é que está aí um número a dizer que não conta para efeitos da Lei 290. É um contrassenso, porque se é rendimento, então tem que se integrar no rendimento. E, por outro lado, há um aspecto que não pode deixar de ser equacionado, e que é este. Fez-se desaparecer aquilo que era uma obrigação do Estado, a atribuição de casa, de função, em função de outra obrigação que era exigida aos juízes, que é a de terem residência permanente na comarca e de não dela não se poderem ausentar sem autorização. E o subsídio só existia quando não existia casa de função, para compensar um custo que o juiz tem que ter. E a realidade é que este custo continua a existir. Ou seja, a obrigação vai-se manter, se o diploma avançar, o juiz continua a ter a obrigação de residência, o custo de habitação vai continuar a existir e não há compensação rigorosamente nenhuma para esse custo. E podem dizer-me assim, os juízes, a partir de certa altura, têm a vida estabilizada e normalmente vivem onde têm a sua residência. É verdade. A partir de certa altura. Mas grande parte dos juízes, cerca de metade dos juízes da primeira instância, seguramente não vive onde quer. Seguramente tem que pagar a sua residência da família, onde a tem, e a residência do tribunal onde está colocado. E os seus deputados das ilhas conhecem essa realidade, se calhar tão bem como os juízes que a sofrem na pele. Por isso, há que ver, efetivamente, o que é que se quer fazer. Por isso é que nós dizemos, ponderadamente e globalmente, estamos disponíveis para encontrar soluções dentro de um regime até de acabar com os subsídios. E os juízes não terem subsídios rigorosamente nenhuns. Mas então vamos fazer uma coisa que é o seu vencimento, tem que comportar todos os aspectos que deve comportar. A exclusividade absoluta e total, a dedicação exclusiva para aquela função, a disponibilidade para estar na comarca 24 horas, a disponibilidade para ter que ser colocado hoje noutra comarca, no movimento seguinte noutra comarca, porque é obrigatório concorrer e tem que encontrar soluções de habitação para isso. Portanto, essa perspectiva é fundamental. Por outro lado, a proposta de lei, conforme está, atribui ao Governo um poder de uma parte do seu vencimento, esta do subsídio, ser fixado por portaria do Ministro das Finanças e da Justiça. Isto é regressar, claramente, e vamos ser claros em relação a esta matéria. Eu não consigo compreender que esta ideia de reserva absoluta da Assembleia da República na questão da remuneração dos juízes não possa ser colocada em causa com uma norma desta natureza, porque coloca, a meu ver, em causa isto. E, por outro lado, depender uma parte da remuneração dos juízes dos humores dos seus ministros das Finanças e da Justiça é algo que é pouco compatível com a capacidade dos juízes poderem ser independentes. Aliás, claramente, é regressar a um regime que já existiu no Estado Novo, em que o Ministro da Justiça fixava uma parte do vencimento dos juízes em função dos emolumentos dos tribunais. E eu não gostaria de tornar a assistir àquilo que assisti, que é, na década de 70, haver um conjunto de juízes do Porto, penso que é... Este requerimento é de 1970 ou algo parecido, em que um conjunto de juízes do Porto pedia, na altura, com a devida vénia, com a devida ponderação e com todos os devidos, que o Sr. Ministro da Justiça acrescentasse ali um pouco mais da percentagem do subsídio, dos emolumentos do Tribunal para os juízes. Isso, efetivamente, não é prestigiante na relação de poderes soberanos do Estado. Portanto, neste aspecto, claramente, os juízes não querem prémios, não querem isenções, não querem privilégios especiais, querem apenas não ser castigados, o que já nos agradava, e se formos tratados justamente, então agradecíamos, porque realmente é aquilo que devemos, na nossa perspectiva, ser tratados. Regras para o cálculo da aposentação, jubilação e as matérias relacionadas com essa matéria. Bom, nós dissemos em 2007, na altura ao Secretário de Estado, Conde Rodrigues, que nós próprios éramos favoráveis em relação à revisão da jubilação, por exemplo, em dois aspectos que hoje estão aqui propostos, que é um juiz no final da carreira opta definitivamente por uma coisa ou por outra, ou jubilação ou aposentação. Não pode hoje ter jubilação, amanhã faz um tribunal arbitral e depois volta à jubilação. Não. É a forma de dignificar também a jubilação, é esta. Dissemos claramente que deve haver um conjunto de anos mínimos para a jubilação poder ser atribuída. E, efetivamente, achamos que tem todo o sentido para que não ocorram situações pouco dignificantes, que é estar-se numa estrutura 4, 5 anos, ir-se para a advocacia 30 ou 40 e depois regressar-se por um ano para se obter a jubilação. São dois aspectos que nós, na altura, dissemos claramente que deveriam ser equacionados. Agora, há aqui aspectos que não podem deixar de ser ponderados também, e que é, efetivamente, a de que a jubilação tem que ser algo que leve a que haja uma compensação por 40 anos dedicados ao exclusivo exercício das funções públicas em prol dos cidadãos. E se não existir isso, e se, portanto, a jubilação no final se depreciar de tal maneira que não seja compensadora, não é adequado termos juízes conselheiros, juízes embargadores, a sair do exercício da sua função e depois a terem que completar esse rendimento que perdem, de uma maneira drástica, com outras atividades. Eu não gostaria de ter juízes a advogar ou a serem consultores ou a darem pareceres depois de terminar o exercício das suas funções. Não é prestigiante para o Estado colocar os juízes numa situação dessa natureza. A independência é uma independência que tem que ser exercida ao longo da atividade e tem que ser mantida depois dela terminar. E a forma de a manter é seguramente esta. É garantir que, terminado o exercício da função, a pensão de jubilação vai permitir manter um trem de vida adequado àquele que efetivamente tinha anteriormente. Sou pena de se criarem situações de necessidade de compensação, que são humanas, e aí, efetivamente, não é adequado nem prestigiante que alguém vá depois para a advocacia nessas circunstâncias. Callum Andrei, no livro, os juízes vistos pelos advogados, diz claramente que o que mais o impressionava era precisamente um juiz em final de carreira a ter que advogar, não sabendo fazê-lo, porque não sabia fazer, e colocando em causa todo o prestígio adquirido ao longo de 40 anos de atividade, ao longo da sua vida profissional. Eu lamento se não consegui apanhar todas as questões, mas estou disponível para qualquer questão complementar. Não sei se há...
Já o Sindicato do Ministério Público. Queria agradecer ao Sr. Desembargador e ao Sr. Juiz de Direito a presença, Sr. Juiz Desembargador António Martins e Ramos Soares. Agradecer os contributos que aqui trouxeram e também os documentos que aqui deixaram. Presumo que me vai deixar isto, não é? Também. Claro que falou em entregá-lo ao Sr. Deputado Malciaba, mas não, podem claro. Ser servidos ao resto dos deputados, obviamente. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e também por ter o Sr. Desembargador ter procurado, enfim, estar dentro dos limites de tempo. Enfim, estivemos um pouco, mas enfim, também começamos um pouco mais tarde, portanto, creio que foi bom e que os esclarecimentos foram produtivos e seguramente que esta comissão vai ter em conta, tenho ouvido uma série de... Ainda nos falta ouvir o sindicato, que vamos ouvir agora, falta-nos ouvir amanhã os administrativos e fiscais. Bom, e depois fará o que é que mais, em especialidade, o que é que mais poderemos ouvir. Muito obrigado, Sr. Desembargador, Sr. Presidente da Ação Sindical, e interrompo os seus deputados apenas por... 3 minutos. São mesmo 3 minutos. Está bem? É para tomar um café.